Muito boa tarde, obrigado pela sua atenção. Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário, que tem um foco sempre em temáticas, em assuntos que tragam relevância, né? Assuntos que estejam na ordem do dia e que impactem diretamente aí na vida do cidadão, do ouvinte da CBN Diário, em especial aqui na Grande Florianópolis. E o nosso assunto hoje é água, saneamento, transportes, energia elétrica, mobilidade urbana. Por que nós estamos tratando desse assunto? Porque há um modelo que começou aqui, digamos assim, do ponto de vista histórico é muito recente, mas a gente foi no governo Fernando Henrique Cardoso, creio que sim, das agências reguladoras. E você tem uma empresa pública ou pode ter uma empresa privada tocando uma área essencial de energia, de transporte, de saneamento, e uma agência reguladora que estabelece as regras e que fiscaliza os contratos. O problema é que o que aconteceu no Brasil, nós tivemos aí em nível nacional em especial uma ocupação político-partidária, né, onde a agência praticamente está muito mais para defender o interesse não sei de quem, de interesse das próprias empresas, do que interesse da sociedade. Qual é o papel real das agências reguladoras? Onde é que está funcionando, onde é que não está funcionando? É o que a gente vai tratar desse assunto a partir de agora. Porque quem que é o modelo ideal? Agência reguladora com autonomia, independente, em defesa da sociedade. Mas é preciso que tenha controle social da própria agência também. Vamos lá. É o que nós vamos tratar, porque está em andamento até amanhã o congresso na capital catarense, aqui em Florianópolis, o 10º Congresso Brasileiro de Regulação e a 4ª Expo Abar. E isso acontece lá em Canasvieiras, no centro de evento Luiz Henrique da Silveira. Você acompanhando Conversas Cruzadas aqui na CBN, no 740M, pelo aplicativo da CBN Diário, pelo site, também no escritório, em casa, numa boa, pode escutar a CBN pelo nosso site, no Facebook com imagens também, facebook.com/CBN740AM e WhatsApp CBN 991813800. Hoje nós recebemos Fábio Alho, que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação. Também Ricardo Miranda, que é diretor da Angea Saneamento, que é uma empresa privada, uma concessionária, que atua já aqui com 4 contratos em Santa Catarina, em São Francisco do Sul, Penha, Camboriú e também Bombinhas. Silvio Rosa, que é gerente de regulação da Aresp, agência de regulação, agência reguladora de serviços públicos em Santa Catarina, e Lucas Arruda, que é superintendente de habitação, saneamento, na Secretaria Municipal de Infraestrutura em Florianópolis. Pessoal, obrigado aí pela atenção de todos. Eu quero saber do presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação. Deve ter olhado com uma cara envezada para mim quando eu fiz o meu discurso inicial, enfim. Como é que está hoje as agências hoje no Brasil? Como é que elas estão estruturadas? Elas têm autonomia, elas têm independência? Qual é o impacto político partidário? Tem partido que indica? É presidente sindicato que vai lá pro conselho da agência? Como é que a coisa está estruturada hoje no Brasil? Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todo o estado de Santa Catarina, os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui em Florianópolis e poder debater o tema regulação com mais de 51 agências reguladoras no 10º Congresso Brasileiro de Regulação e mais de 20 países com agências reguladoras aqui também na cidade de Florianópolis. Opa,
coisa boa.
Temos aí todo o Caribe, Europa, América do Sul. Eu fiquei muito surpreso, até porque você estudou bem a matéria e isso é muito salutar na discussão e no debate. Mas eu vou discordar em você um ponto. Naturalmente, no triângulo regulatório, que é a base entre usuários, concessionárias e poder público, a agência é o equilibrador, é o mediador. Ela não pode tombar para o lado da concessionária, tombar para o lado do usuário e poder público. A gente brinca, quando os três estão insatisfeitos, é porque a regulação está funcionando. Uhum. Mas, naturalmente, é nítido que o usuário é o lado mais frágil. Poder público e as operadoras, as concessionárias, têm um poder dentro da concessão muito mais forte, até pelo poder do capital. Então, é uma tendência das agências, numa regulação em si, proteger o usuário. uma tarifa módica, um serviço regular, constante e direto, principalmente no saneamento básico, onde tem grandes gargalos no nosso país. É, não sou o presidente da Associação Brasileira, mas sou presidente da Agência Reguladora do Estado do Amazonas, a ARSAN. E falo com propriedade porque no Amazonas temos a maior bacia hidrográfica do planeta e temos um esgotamento sanitário de 25% na cidade de Manaus, com 2 milhões de habitantes. Então é sério, a regulação vem firme nesse sentido da concessionária de poder atender dentro de um escopo de universalização do serviço, seja de abastecimento de água, seja de esgotamento sanitário. E nesse congresso a gente vem discutindo, vem disseminando qualquer problema em relação a isso, porque as agências são muito novas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vai completar 20 anos. É um modelo regulatório no país muito recente. Há um desconhecimento natural da regulação no país. Nós estamos aprendendo, OCDE e organismos que fazem a estruturação organizacional das agências estão nos ajudando nesse sentido. Temos muito a percorrer, mas essa é uma tendência de melhora na regulação como um todo.
Por exemplo, né, nas telecomunicações, na Anatel, o que chama atenção, eu queria saber se isso de fato é verdade. Você tem aí players, né, operadores globais dessas empresas de telefonia, e o que a gente percebe é o seguinte: a mesma empresa que opera aqui no Brasil está operando na Itália, está operando em Portugal, está operando nos Estados Unidos, enfim. Só que aqui ela tem uma prática. Em outros países ela tem outra prática. Quer dizer, ela trata o consumidor de outra forma. Isso se explica pela falta de punição?
Eu acho que se explica pelo modelo adotado por cada país. Não só na concessão do que foi deliberado pelaquela concessionária, no próprio contrato de concessão, seja 30 anos, seja 25, 45 anos, esse escopo. A gente diz, a regulação tem como base o contrato de concessão. Regras claras, efetivas, dentro de uma lei federal, que é a lei efetivamente que dá base às agências federais, porque as agências estaduais são multissetoriais. Né? A Aresc é exemplo disso, o Arsan no Amazonas também. Eu regulo gás canalizado, saneamento, transporte intermunicipal. Já as agências federais, elas regulam unitariamente os serviços, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a própria Anatel, que regula telecomunicações, ANEEL, energia, ANP, gás e petróleo, biocombustíveis, enfim. Então, o que vale é o que está nas regras do contrato de concessão. E o poder público, geralmente, que é o poder concedente, dá essas regras, mas as agências têm que efetivamente regular os contratos efetivos. Em alguns países esses contratos são mais claros, as regras são mais precisas e a coisa funciona muito melhor.
Silvio, como é que funciona o trabalho da Agência Reguladora de Serviços Públicos em Santa Catarina? Que tipo de serviços ela fiscaliza? Depende de contrato com o município, com o estado? Como é que funciona? Boa tarde.
Boa tarde, Renato Igor. Boa tarde aos ouvintes da CBN. A Aresc hoje ela regula e fiscaliza os serviços de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e o gás natural que nós absorvemos da antiga agência, a Agesc, né? Do gás natural nós temos uma única empresa em Santa Catarina, temos uma única concessão e ela é uma empresa mista, né? Tem a participação do governo. E quanto aos outros setores, nós temos privado, municipal, departamento e concessionária estadual mista. E o que o Fábio estava falando, a gente vê o modelo tanto no privado, né, quanto no público, o que acaba refletindo para o usuário em serviços e metas é o contrato de concessão. Vou dar um exemplo dos contratos de concessões privados que nós temos na agência, que foram assinados há 19 anos, 15 anos atrás. É diferente dos contratos de concessão que nós estamos fiscalizando agora de Balneário Camboriú, de Camboriú e de Bombinha. É os contratos mais claros, com metas, investimentos, né? Então fica muito fácil regular e transformar aquilo em prestação de serviço para o usuário. É o grande problema do Brasil, da diferença da mesma empresa prestar um serviço no Brasil e fora do Brasil, é o modelo de contrato na hora da concessão. É que aí não fica claro, as regras não estão claras, deixam dúvidas, encargos, impostos e a venda da concessão, às vezes é onerosa, que acaba vindo para a tarifa, então depende muito do modelo, de contrato. Sim. Na hora do governo repassar. Ontem a gente teve vários leilões, né? E esperamos, né, que os contratos na parte do governo federal, que acaba refletindo no estadual e municipais, deem mais claras as regras, né, para as empresas de energia elétrica, para que as agências tenham esse contrato. Tem um contrato de concessão, esses novos, nós não precisamos mais fazer uma revisão tarifária a cada 4 anos. Eles têm uma meta a cada 4, 5 anos, e se não cumprir, tem penalidade.
Uhum.
Em diferença dos outros contratos, nós temos que estar fazendo revisões a cada 4, 5 anos.
Sabe que uma vez eu estava acompanhando uma palestra muito interessante, já assisti algumas palestras, né, porque é muito boa a palestra dele, do Dr. Jorge Menezes Nibor, que é advogado, atua na área de direito público. E ele dizendo que na relação, nas parcerias público-privadas, os grandes entraves se dá na questão de que o próprio poder público não honra com o contrato. Por quebra de continuidade, aí entra um outro poder executivo, um outro governante que era opositor, só que o contrato foi firmado na gestão passada, aí o novo prefeito chega para dizer assim, não, esse contrato aqui está viciado, só que o contrato é de longo prazo, e a empresa estava prevista no contrato um reajuste com base em tais critérios. Ah, mas só que a bandeira de campanha do atual prefeito foi justamente criticar aquele contrato. Então, a falta de segurança jurídica também é um negócio
muito sério. Nós passamos isso recentemente em Camboriú, né, onde um processo ele passou pelo legislativo, passou por audiência pública, tinha umas metas, dentro das metas estava estabelecido já em edital, a tarifa, claro, e os possíveis reajustes.
Tudo claro.
Tudo claro. E chegamos na Câmara de Vereadores com a audiência. O pessoal queria que a agência provocasse o rompimento do contrato.
Como é que foi possível? Imagina explicar isso para um investidor externo. Ele não vai entender. Mas como assim? Mas não tem um contrato assinado? Não, os vereadores lá estão querendo mudar tudo agora. Né?
Então... A tarifa, de corrigir, Ricardo, iniciou 4,20.
Não, nunca mudou a tarifa, é 25, 2,50 mais.
2,50, mas depois passa para 4 e... Ou, tem uma progressão, mas ali dentro está os investimentos previstos.
Sim, claro, tem.
O que é que o pessoal quer? Eles querem o quanto mais rápido a questão de resolver, ampliar o...
Sim, a rede e tal. Rede,
esgoto, mas isso aí reflete na tarifa.
Claro, claro.
Então, nós temos problemas que... Tem um problema em Arroio de Silva que... O contrato está terminando, é privado, 8 anos, né? A concessionária cumpriu 99,9% do que estava previsto dentro do contrato. A cidade, com a duplicação balneário, cresceu, aumentou alguns balneários e houve uma solicitação do poder concedente de ampliar aquele serviço. Em 8 anos nós fizemos o cálculo, a tarifa mínima ia para 8,70%. Para aquele investimento.
Uhum.
A saída era estender o contrato, né, para ter esse investimento e a empresa pudesse recuperar. Sim. Não em 8 anos os investimentos. Aí tivemos uma polêmica enorme.
Imagina, pela dificuldade
órgãos, segurança o judiciário, quanto a Câmara de Vereadores, eles não entendem. Sim. Que o custo do serviço, pela 11.445, é financiado
pelo usuário.
Pelo usuário.
É claro.
É claro.
Ricardo, para quem entra num edital, ganha um edital, assume o serviço de saneamento, por exemplo, numa prefeitura em qualquer cidade do Brasil, vocês atuam em quantas cidades no Brasil?
Atualmente 49.
Sim. 49. Bom, boa tarde, obrigado pela sua presença também. É uma dificuldade essa aí da segurança jurídica, muda governo, assume uma nova Câmara Legislativa, enfim, isso acaba complicando algumas vezes?
Renato, boa tarde. Gostaria de dar boa tarde também aos ouvintes, cumprimentar aqui o Silvio, Fábio, Lucas. E foi muito bem colocado pelo Silvio. Esse é um papel fundamental do regulador, né? Principalmente na área de saneamento. Saneamento, diferente de outras áreas de serviço público, a evolução da regulação é a mais recente, ou seja, nós temos um marco que é a Lei 11.445, que ela é de 2007, e fora isso, é no âmbito municipal, ou seja, o delegatário, o poder concedente é o município, e não tem a mesma estrutura regulatória de um ente federal, por exemplo.
Uhum.
Então, sempre é um desafio para que, numa nova gestão, numa transição, que o novo gestor primeiro entenda o que é um contrato de concessão, os benefícios que vai trazer para o município e quais são as regras que estão delimitadas no contrato. Qual que é o papel da agência reguladora, qual que é o papel do poder concedente, saber que existe um regulamento que tem que ser seguido à risca, que o poder concedente também tem obrigações, não é só a concessionária que tem obrigações. E muitas vezes a gente se pega no fogo cruzado de interesses políticos, interesses diversos, que não tem nada a ver com a prestação de serviço. E aí, nesse momento, é imprescindível ter uma agência reguladora madura que preserve pelo objeto do contrato, ou seja, a qualidade do serviço, a ampliação do serviço e a qualidade.
A agência reguladora, hoje o formato das agências reguladoras, elas estão atreladas diretamente, vale para Santa Catarina, vale em nível nacional,
claro.
Estão atreladas, são braços do Poder Executivo. Nós temos alguns países, eu acabei de voltar de Israel agora, no setor de inovação, por exemplo, eles têm uma autoridade israelense de inovação. É um órgão completamente independente do governo, recebe o recurso público, o país tem 500 milhões por ano para gastar em inovação. Recebe recurso público, mas tem uma atuação 100% independente. Ela vai decidir, de acordo com o seu corpo técnico, para onde é que vai o investimento na área de pesquisa e desenvolvimento, de acordo com o interesse nacional. Aqui elas estão atreladas ao Poder Executivo, ou não?
Sim.
Então, isso é um problema ou não?
É um problema, mas, Renato, você pode analisar no histórico jurídico brasileiro. Na criação das agências, as agências não são uma agência de governo, são uma agência de Estado, efetivamente com autonomia financeira, autonomia de gestão,
mas
autonomia
indica,
de mandato.
Mas quem indica é o presidente da República, o governador, o prefeito?
Agora está em trâmite no Congresso Nacional a PL 52, é um novo marco regulatório das agências reguladoras federais. Ela já passou pelo Senado Federal, está na Câmara dos Deputados, em já fase final. Justamente alterando ou ajustando, regulando, vamos colocar a palavra, os mandatos dos dirigentes, por exemplo, serão de 5 anos sem direito à renovação, mas com especificações técnicas,
claro.
Com autonomia, desvinculando do orçamento da União para o Ministério de Planejamento, vamos supor, a ANEEL está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Na nova lei, PL 52, ela vai estar vinculada ao Ministério de Planejamento. Então, ela não vai ter contingenciado recursos. Então, os convênios que ela tem com as agências estaduais de ouvidoria, de fiscalização ao serviço de energia elétrica, não vão ser contingenciados.
Quer dizer, não vai depender da boa vontade do ministro, se é do mesmo partido ou não.
Exatamente. Vai. A ideia é essa. O formato é esse. O formato regulatório mundial é esse. Autonomia de gestão, autonomia no mandato dos seus dirigentes, com capacitação técnica de seus mandatários, de poder de decisão, e decisões colegiadas.
Tá bom, daqui a pouco eu quero saber como é que se dá a composição do conselho, né, dos conselhos das agências e como é que se dá a tomada de decisão dentro das agências, né, como é que são decididas as questões dentro do conselho. Lucas, do ponto de vista do município, você que é superintendente de habitação, saneamento aqui em Florianópolis, qual é a importância de uma agência reguladora?
Boa tarde, Renato, boa tarde a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, é importante para o ouvinte saber, né, que a prefeitura é a responsável pelo serviço de saneamento do município, né? Então, a prefeitura poderia prestar o serviço diretamente, né? No caso de Florianópolis, a gente contratou uma prestadora de serviço, a Casan, e a gente também poderia regular o serviço, poderia ter uma agência reguladora do município. Também a gente optou por fazer um contrato com a agência reguladora do Estado de Santa Catarina. Então, a gente fala, para nós é muito tranquilo, né? Mas para o ouvinte é importante essa informação. Então a responsabilidade é do município, né?
Sim.
Então essa relação que se cria, Renato, acho que os colegas colocaram muito bem,
é que a gente tem que ter a clareza, né, a clareza da relação. Então o município é o titular, a gente quer responder aos anseios da comunidade, que atualmente Florianópolis é o quê? O Fábio bem colocou, universalizar o serviço de esgoto, se a água está resolvida, né? E como fazer isso, né? Fazer isso através de um contrato, como o Silvio colocou, com as metas bem claras, etc, etc. E tem mais um outro player nesse processo, mais uma outra figura que tem que aparecer, que é o controle social do Conselho Municipal de Saneamento, Renato. Então, assim, é um serviço específico, mas é bem complexo, né, essa estrutura. Então, município titular, contrata uma prestadora de serviço, tem uma reguladora para esse contrato, para evitar exatamente o que tu colocou de intervenções político-partidárias, etc, etc. Mas também a sociedade tem a sua parcela de participação no conselho para poder entender, sim, e ajudar nesse processo.
Mas o papel do conselho municipal ou estadual de saneamento, qual seria? É no estabelecimento da política, do direcionamento da política pública de saneamento?
O papel do conselho é exatamente acompanhar a execução da política de saneamento. Qual que é a principal política de saneamento do município hoje? É o plano de saneamento. O que é o plano de saneamento, Renato? É onde a gente define o que a gente quer para a cidade nos, sim, próximos 20 anos.
Isso já está definido.
Isso está definido.
Está mapeado.
Precisa ser revisado em até 4 anos. Exatamente nesse momento nós estamos revisando o plano. Está acontecendo agora a reunião do Conselho de Saneamento de Florianópolis, né? E o nosso objetivo é justamente o quê? Avaliar o que foi feito para trás, né? E ver se é exatamente o mesmo caminho que a gente quer continuar ou se a gente quer ajustar. Então, e essa relação do plano, esse planejamento, justamente essas ações previstas no plano que entram no contrato, seja o contrato de programa entre dois entes públicos, seja no contrato de concessão com iniciativa privada. Então, é muito complexo, mas eu acho que a lei foi muito feliz, Renato, essa lei, essa Política Nacional de Saneamento, que já foi citada aqui, 11.445, Política Nacional, porque ela deixou tudo muito claro. Então, o município é o titular, tem que ser regulado por algum ente, pode ser do município, tem um planejamento de longo prazo, ou seja, não é ano a ano que a gente vai discutir, a regra do jogo já está estabelecida, mas a gente tem a obrigação também de revisar, porque eventualmente um planejamento ele pode estar equivocado.
Muito bem. Então,
é mais ou menos isso.
Bom, vamos para o intervalo agora, tem muita gente participando aqui conosco no WhatsApp CBN, 981-3800. Porque é um assunto que interessa as pessoas, né? A regulação dos serviços públicos. E todos nós somos consumidores de serviços, né? De água, esgoto, transporte, energia elétrica e por aí vai. 2h29, Conversas Cruzadas voltará em instantes. 22 minutos para as 3 horas.
Na CBN Diário. Conversas Cruzadas, o Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação, Renato Igor.
Até amanhã, o Congresso Brasileiro de Regulação. Regulação de serviços públicos está acontecendo aí, reunindo esse segmento aí de diversos locais do Brasil e do mundo, lá no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras. É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas, porque é um assunto importante que impacta no nosso dia a dia. Uma agência reguladora vai fiscalizar um contrato, vai fazer a regulação de um contrato visando um equilíbrio para atender o interesse do usuário, do poder público, da empresa, se for o caso, da prestadora de serviço e buscando a execução do contrato com equilíbrio. E isso aí está diretamente ligado a todos os serviços que nós estamos aí consumindo diariamente, né? Energia elétrica, saneamento, transportes e por aí vai. Hoje nós recebemos o presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação, Fábio Alho, também aqui conosco o diretor da AEGEA Saneamento, que é uma empresa privada que atua em São Francisco do Sul, Penha, Camboriú e Bombinhas, o Ricardo Miranda, o Silvio Rosa, que é gerente de regulação da Aresc, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, e o Lucas Arruda, que é superintendente de habitação e saneamento na Secretaria Municipal de Infraestrutura em Florianópolis. Como é que se dá a composição das agências hoje? E como é que acontece a tomada de decisão dentro das agências para definir uma regulação? Ah, o critério das duas vai ser esse.
Importante a sua pergunta, Renato. Só fazer um pequeno adendo na sua introdução, é verdade. Hoje,
Mais de 70% do produto interno bruto do Brasil é regulado pelas agências reguladoras. Isso a gente vê no dia a dia, quando você toma um ônibus para ir para o colégio, quando você acende a luz, quando efetivamente você vai ao banheiro ou toma um copo d'água, tudo existe uma regulação. E hoje os conselhos têm uma diferenciação das agências federais, estaduais e municipais. Mas te dou um exemplo preciso de uma agência estadual, por exemplo. Os conselhos são deliberativos, há um conselho superior, e geralmente são formados pela Central Única das Comunidades, PROCONs, IPENs, CREAs, todos discutindo processos deliberativos. Dentro, no caso do saneamento básico, por exemplo, no pedido de revisão tarifária, com audiências públicas, saber se aquela linha do Plano Municipal de Saneamento está sendo seguida. Bem falou o Lucas aqui, referente, o poder concedente constitucionalmente do saneamento, no caso, que é o serviço, é municipal. Mas ele pode delegar, conveniar com a agência estadual, ele pode ter a sua agência municipal, pode efetivamente para regular os serviços, mas os conselhos são formados e estruturados por todas as entidades que orbitam na regulação em si. Pode ser CREA, pode ser comunidades, pode ser PROCON, Instituto de Pesos e Medidas, e a própria agência fazendo essa visados especiais, Ministério Público.
Dependendo do perfil da agência.
Dependendo do perfil da agência e desse grau do colegiado.
Mas isso é definido no legislativo, da composição do...
Na lei de criação agência. Você pode, você tem vários formatos que você pode estruturar, mais abertas e mais fechadas.
E normalmente ela é paritária? Entre representantes do poder público e da sociedade?
Sim, você dá espaço nos conselhos para a concessionária, se ela tem representação ativa, tem que ter. Os usuários têm que ter representação ativa. O poder público, na pessoa das prefeituras, tem que ter voz, tem que ter. Então, isso é aberto. O modelo básico é justamente isso, poder abrir nos conselhos deliberativos para todas as entidades poder ter voz nos processos deliberados.
Vamos lá, aqui a participação do ouvinte no WhatsApp CBN 991-1380. Lucileno disse que o problema no Brasil, no caso aí de telecomunicações, diz ele que uma empresa apenas oferece serviço em todo o Brasil. Não é verdade, né? Hoje nós temos concorrência. Eles dizem que as demais só atendem capitais e aí não tem concorrência e fazem o que querem. Porque não tem outra. Não tem concorrência?
Não, tem. O Brasil já abriu o mercado, principalmente para as telecomunicações.
Sim,
né? Inclusive há brigas justamente nesse serviço, porque há disputas ainda em concessões abertas que podem ser tomadas.
Sim, aqui é Luiz Melo, de Bombinhas, sua área aqui, ó. Então vamos lá. Ele está dizendo aqui o seguinte. Luiz Melo, as agências reguladoras foram criadas no governo FHC para proteger o consumidor. Eram formadas por técnicos, tornaram-se espaços para nomeações políticas e cabides de emprego. Então aqui ele está citando aqui a concessão que foi feita em Bombinhas. O nome da empresa lá é Águas de Bombinhas?
Isso.
Águas de Bombinhas. Com compromisso de investimento de 135 milhões de reais, diz ele. Diz ele que o primeiro ato foi aumentar a tarifa em 60%. A empresa herdou todo o acervo, né, da Casan e passou a ganhar dinheiro sem colocar infraestrutura. Bom, agora o teu contraponto.
Bom, primeiro que a informação está equivocada, não teve aumento de 60% da tarifa. E nós temos sim um valor aproximado. Não teve aumento de tarifa ainda. Desde que nós entramos, não houve aumento de tarifa.
Houve em relação
ao prestador antigo, mas hoje.
Essa tarifa estava prevista, foi aquilo que eu falei, no edital.
Sim, sim.
E era uma tarifa diferente que a concessionária estadual estava praticando.
Bom, vou aproveitar para responder. Como que é o nome do ouvinte?
É o Luiz, né? É aqui, o Luiz Melo. Luiz Melo.
Bom, a concessionária tem obrigação, acima de tudo, além do valor que tem que ser investido, em universalizar o serviço, né? A regulação hoje, ela caminha pro sentido não de regular economicamente, não de regular valores, mas regular qualidade de serviço, modicidade tarifária e avanço na cobertura dos serviços. o município passou realmente para a concessionária o sistema existente, que até então era operado pela Casan, e a concessionária tem a obrigação de instalar novos equipamentos, inclusive está antecipando metas. Nós estamos hoje antecipando o sistema próprio de abastecimento de água do município de Bombinhas, investimento de aproximadamente 50 milhões já no primeiro ano de contrato, e que vai mudar a realidade do município. E é importante frisar que a concessionária não tem autonomia em mexer em um real na tarifa, nem para cima nem para baixo. Existe hoje um contrato, tem que ser cumprido à risca. Quem regula esse contrato de Bombinhas é a Aresc. Qualquer alteração fora o reajuste inflacionário, fora a reposição inflacionária, que é o IPCA no caso de Bombinhas, tem que ser previamente solicitado e aprovado tanto pela agência reguladora quanto pelo poder concedente.
Aqui o Rodrigo em Coqueiros trazendo uma questão que é cultural também, como o senhor falou. Seguinte, Rodrigo diz assim, várias comunidades em Florianópolis possuem inúmeras casas em locais bem mais altos, né, que puxam água através de mangueiras das ruas mais baixas. E ele cita aqui a Vila Aparecida, é um exemplo, ou seja, usa-se a água de graça, que é paga por aqueles que estão aí pagando a conta, mas aquele lá de cima não está pagando. E a prefeitura, diz ele aqui, toma alguma atitude? É difícil fiscalizar? Como é que a coisa acontece?
Renato, a gente tem em Florianópolis uma cultura de ocupação irregular. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? E efetivamente o poder público, no caso as prestadoras de serviço de saneamento, elas não podem instalar infraestrutura em ruas não oficiais do município, tá? Então, como é que se dá essa ocupação? A população invade uma área e acaba por explorar o serviço disponível à margem daquela região de forma clandestina, de forma o famoso gato, né? E hoje o que tem de muito forte é o movimento de regularização fundiária, né? Até uma lei federal vigente, recente, né? Que foi regulamentada da medida provisória de 22 de dezembro do ano passado, que... É uma oportunidade para Florianópolis, mais uma vez, né, botar em papel passado essas residências. Mas não é regularizar tudo que está. Tem que, da infraestrutura de movimentação, de locomoção, água, esgoto, energia, todo o pacote, né? Então, o que acontece efetivamente é que existem vários casos de ocupações. A gente tem isso mapeado no Plano Municipal de Habitação do município. Todas essas áreas de interesse social, que assim a gente denomina. E efetivamente elas acabam por explorar um serviço e não tem nem condições de legais nas zonas só ocupadas de regularizar essa prestação. Então tem um trabalho amplo aí que eventualmente pode ser até de remoção de algumas comunidades, de área de preservação, por exemplo, lá na comunidade do Siri, né, na Vila do Arvoredo, nos ingleses. Aquela comunidade tem que ser realocada na sua integralmente. Né? Não dá para colocar infraestrutura lá porque estão em cima de dunas móveis. Agora, na Vila do Arvore, na Vila Aparecida, em Coqueiros, tem condições de adequar a ocupação de uma parcela bem grande da comunidade lá. E assim que fizer a regularização fundiária, aí sim a gente tem condições de solicitar ou determinar que a prestadora de serviço instale a infraestrutura e comece um sistema tarifário como é igual para toda a cidade.
Agora, Renato, só, não é uma exclusividade só da cidade de Florianópolis, não, viu? O furto de água... É uma frequência, é um crime, é um flagrante continuado, é prescrito no Código Penal Brasileiro e você pode responder por isso. Então, você não pode efetivamente estar furtando água de quem está regularmente cadastrado com a sua drenagem, com a sua rede de esgoto dentro da tubulação, que coleta, trata e destina o resíduo, e você está jogando seu esgoto na drenagem, por exemplo. Ou então está furtando água do vizinho porque está numa parte mais baixa. Então, isso é crime e tem que ser combatido. O usuário tem que fazer a parte dele também, não é só o poder público e muitas vezes as concessionárias, as operadoras. O usuário também tem que ter essa consciência. E eu digo sempre assim, o povo brasileiro é um povo ordeiro e busca sempre a melhora da qualidade de serviço, só que você tem que dar mecanismo para ele. Então é um fator de ajustes.
A Aresc lançou um aplicativo voltado para o usuário. Para que serve?
O aplicativo, a preocupação da Aresc com as constantes vazamentos em rua pública de água, esgoto, né, e há um ano atrás nós começamos a desenhar esse aplicativo né, na verdade não é para o usuário tratar do seu problema individual, é para o usuário nos ajudar, né, em via pública. Às vezes ele reclama para a Kazan, reclama para a rádio, reclama para qualquer outra empresa, e acaba essa operação demorando a chegar lá no setor operacional, e às vezes nem passa pela agência. Então é um aplicativo muito fácil, né, onde o usuário vai ter a oportunidade de fotografar a...
o vazamento, cano estourado e tal.
Ele vai entra ali na sua lojinha, ali na Play Store, ali, baixa, entra com...
Qual é o nome? O nome do aplicativo?
Ares. Tá. Baixa o aplicativo, ali tem todas as informações como ele deve proceder.
Mas essa informação não vai para vocês, não vai para a companhia.
Aí o usuário, ele passa, faz o registro, já sai georreferenciado, nome de rua, até o número próximo, passa pela ouvidoria da Aresc e vai direto no setor operacional.
Ah, direto, então, para o...
Não passa mais nem pela ouvidoria da concessionária, vai direto lá para... Ele vai acatar ou não, porque muitas vezes o usuário tem que cuidar que ele faz um registro somente de esgoto e não tem rede de esgoto. É o pessoal jogando esgoto na rede pluvial e não, aí não é responsabilidade da concessionária. Então ela vai validar, a hora que ela validar, o usuário já recebe. Que, ou ele recebe que foi recusado e o motivo será esse, a maioria das vezes, que a prestadora não faz serviço ali, né? E ele já vai receber notificado que ela já chegou lá na concessionária.
Pois é, mas aí tem um detalhe interessante aí também, no seguinte, né, Lucas? Porque eu posso estabelecer no contrato o seguinte, por exemplo: a partir do recebimento de uma reclamação, da constatação de um vazamento, a concessionária tem 12 horas para resolver o problema.
Sou
pena de multa tal.
Regulamento do outro.
Já existe. Pois é, mas a gente recebe aqui na rádio...
Produção 46 da
Nós recebemos
da
na rádio... Pois é, mas nós recebemos aqui na CDN a todo momento. Aqui, tá em água tratada, vazando aqui há uma semana.
Não, mas isso... Bom, Renato, é importante assim, né? Vamos... Quando alguém passa uma demanda que está 5 dias, geralmente é 24 horas, né? O povo gosta de excesso, etc. Mas o mais importante desse aplicativo é que ele vem ao encontro do anseio da Prefeitura de Florianópolis, né, de ampliar o leque de comunicação. O serviço é para a sociedade tem que participar. A gente brincava que quem liga no 0800 é o pessoal aposentado, no telefone fixo ainda. Hoje é gurizada, está com o celular na mão, né? Ninguém mais vai ligar para o 0800. Então, assim, esse aplicativo é uma forma de comunicação da sociedade com o serviço.
Uhum.
É muito importante isso, né? Abrir esse leque na internet das coisas. Hoje tudo está no nosso bolso. E, efetivamente, ele vai ajudar a prefeitura, vai ajudar o prefeito, Jean Loureiro, no caso de Florianópolis, a gente poder acompanhar esse serviço, esses prazos, como tu bem disse. Porque antes, só a prestadora de serviço gerenciava a informação.
Agora você tem a informação também.
Agora nós vamos ter um banco de dados independente, né, de uma outra contratada nossa, que é a Ares, que vai nos dizer se os prazos contratuais estão sendo atendidos ou não.
Como é que funciona, por exemplo, o que que diz a regra hoje com relação a cidadão que mandou a mensagem, disse, está vazando água limpa aqui já há uma semana. Ah, liguei de manhã, ninguém me respondeu.
De acordo
ninguém...
com o protocolo, 48 horas.
Pra... Depende do volume de vazamento, depende da situação, ele tem vários prazos. O problema disso é que quando chegava na agência, já chegou, você anunciou aqui, não chegava essa informação na agência. Então o usuário tem a oportunidade de, e esse vai estar disponível em todos os municípios nossos, esse aplicativo, ele passa pela Aresc, vai direto para o operacional, ele não vai lá mais para a ouvidoria da concessionária, que aí a ouvidoria vai passar lá para o pessoal da operação, a operação vai emitir uma ordem de serviço, então já vai direto para o operacional.
Uhum.
E vai agilizar, e nós temos esse controle, né, isso para vazamento, mas ele é muito mais amplo internamente para decisões. E começa a ter uma região que começa a gente ter aquela nuvem de calor de reclamações, então... Nós temos uma ação ali em cima da concessionária que tem que mudar, trocar a rede. E vai ficar melhor para ela, porque às vezes a concessionária tem que trocar toda a rede do bairro agronômico. né, dando um bairro que nós temos problema de água, às vezes, é uma ou duas ruas que a empresa precisa agir, mas ao ter esse histórico, e o usuário fica com o histórico dentro do celular.
Eu estou pensando aqui o seguinte, por exemplo, uma área que é nevrálgica aqui, né, que afeta diretamente o cidadão, transporte coletivo. Por exemplo, Florianópolis, nós temos aí um conselho municipal de transporte. Não sei a quantas anda, como é que ele está constituído, se está funcionando ou não. Mas nós não temos uma agência, por exemplo, reguladora do contrato da prefeitura com o consórcio e tal, né?
Ainda não. Mas dentro do nosso contrato com a município e qualquer outro município, a contrato agora com Itapema, que a gente vai começar a regular o que é lá... A rodoviária é municipal.
Tá.
Concessão é municipal. Está vencendo e a gente recebeu os primeiros documentos pedindo, né, para começar a fazer análise, não inicial. Mas a agência, ela está disponível para outros...
Sim, para outros setores, é
claro. Inclusive, quem vai regular toda a questão da região metropolitana, já está em lei, a Ares que vai regular outras
O edital e fiscalizar o futuro edital também.
O contrato, né?
Sim.
O contrato. Diferente das federais, das estaduais, as federais, elas também são... Elas fazem as concessões. A ANEEL faz a concessão. E por isso que talvez o poder das federais hoje elas têm poder de tirar a concessão.
É diferente. Completamente diferente o modelo.
As estaduais, elas só fiscalizam os contratos já assinados e acordados.
Sim. Onde podemos e devemos avançar aí com relação às agências aqui no nosso Brasil?
Renato, acho que você seguiu uma linha muito pertinente. Acho que autonomia é a palavra. Não só autonomia de gestão, autonomia financeira e o mandato dos seus dirigentes de ordem técnica. Como falei, nós somos agência de Estado, não de governo. Nós fiscalizamos serviços públicos concedidos inerentes à população. Então, temos que ter, naturalmente, poder público como executivo, tem que ter a ciência, mas nós temos que ter autonomia nessa gestão, na fiscalização dos contratos efetivos.
Uhum.
Autonomia no tocante às tomadas de decisão, a parte das sanções quando são aplicadas, o cumprimento das sanções, as fiscalizações das metas dos contratos de concessão. Os planos municipais de saneamento têm que ser previstos com antecedência pelas câmaras municipais, enfim, no caso do saneamento. Então, acho que as agências podem avançar nesse sentido, dando a maior autonomia e força a elas.
Ok. Senhores,
nessa linha eu gostaria de complementar o que o Fábio falou, e é muito pertinente quando o Fábio fala no avanço das agências fiscalizando as metas do contrato. E no setor de saneamento a gente acompanha que as agências vêm amadurecendo com uma certa celeridade maior até do que de outros setores, até por serem agências mais novas e um modelo de saneamento ser mais novo. O novo marco regulatório é mais atual do que de outros setores, né? O que a gente percebia antigamente era uma visão da concessionária como um empreiteiro, como que estivesse ali para realizar obras. Obra, no caso de uma concessão, ela é meio, ela não é fim. É a prestação de serviços que precisa avançar. Então, existe uma fiscalização acompanhando indicadores meramente financeiros. Isso, muitas vezes, estimulava o gasto imprudente, ou seja, obras nababescas que poderiam terem sido reduzidas, atingir a mesma meta com menos investimento. E eu acho que é nesse caminho que as agências vêm avançando, ou seja, buscando a evolução dos serviços e a qualidade.
Pessoal, nós estamos sobre a hora, queria agradecer a presença de todos hoje aqui conosco, um ótimo evento, né? Até amanhã, o evento lá no Centro de Eventos, lá em Canavieiras, o Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Obrigado pela companhia, pela presença de todos vocês aqui conosco. Na sequência, o repórter CBN e depois o Notícia na Rádio.